Júlio Marcelo. Vossa Excelência encerrou então, senador Lazier. Senadora Lídice da Mata, com a palavra para as perguntas.
Senhor presidente, me dirijo a senhor Júlio Marcelo para perguntar-lhe, na audiência da comissão especial do dia 8 de junho, ao responder aos autores da acusação, o senhor esclareceu que, após as manifestações do Tribunal de Contas da União, o governo federal quitou quase que a totalidade do valor devido, tanto para o Banco do Brasil, quanto para o BNDES, também para os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Afirmou ainda que sobrou um saldo de 3,3 bilhões de reais transferido para o começo de janeiro de 2016, portanto, já havendo ordem de pagamento dada. Não é correto, tanto afirmar que todo o procedimento do Plano Safra se baseava na lei que o criou e que diz que o ministro da Fazenda é quem ordena o pagamento? Não é correto afirmar que não há ato direto da Presidenta da República na execução do Plano Safra?
Não, senhor Júlio Marcelo, com a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhora senadora. Seria correto afirmar que o funcionamento do Plano Safra, de acordo com a lei, decorre do desenho previsto na lei. Mas a deformação do Plano Safra, o desfuncionamento, a não realização das etapas previstas no Plano Safra, o não pagamento do Tesouro das equalizações devidas, isso não decorre da lei. Isso decorre de uma conduta ilícita. Isso é justamente descumprir a lei. A lei prevê que, uma vez apurado o valor da equalização, após o período de equalização previsto, no primeiro dia seguinte a esse período, esse valor é devido. Sobre o valor que passa de dezembro de 2015 para janeiro de 2016, esse é o valor que, dentro do funcionamento normal, funcionaria, passaria normalmente. Por quê? Porque o período de equalização é semestral. Então, eu apuro de julho a dezembro, e este valor em dezembro é para ser pago no início de janeiro de 2016. Então, é natural que, no final do exercício, se apure que a União deve para o Banco do Brasil aquele valor da equalização do segundo semestre do ano anterior. Então, por isso que aparece lá, deve 1 bilhão e 800 no ano tal, em 2009, como a senadora referiu, e 3 bilhões e meio em 2015, no final de 2015, que é para ser pago em janeiro. Se o pagamento é feito em janeiro, então o Plano Safra está funcionando de acordo com a lei. Se o pagamento não é feito, então está havendo descumprimento da lei. E Vossa Excelência pergunta se há um ato da presidente. Olha, evidentemente uma fraude não se perfaz com atos expressos e manifestos. A presidente comanda a administração pública, tem conhecimento de que bilhões de reais deixam de ser pagos aos bancos públicos para o atingimento de outras finalidades com objetivos políticos, evidentemente, de ampliar o gasto público e ter uma performance considerada, avaliada melhor pela população. Então, por isso que a perícia, embora do Senado tenha indicado que se tratam de operações de créditos, aponta que não há um ato expresso da presidente, mas da minha convicção ao comando direto da presidente sobre a gestão fiscal, e é a lei de responsabilidade fiscal e a Constituição da República que atribuem à presidente a direção dos atos da administração. Evidentemente, a presidente não sabe de tudo, não sabe que se comprou uma cadeira superfaturada ou não, a troca de um carpete, um contrato de manutenção de elevadores, mas bilhões...
Marcelo, senadora Lídice, para complementação das perguntas.
Eu compreendo que, na medida em que não foi caracterizada pela perícia, pelo Ministério Público Federal, o reconhecimento de que houve uma operação de crédito, que foi quitado o valor devido aos bancos. Não houve ato da Presidência da República, não se tratava de operação de crédito, portanto, não há crime de responsabilidade fiscal. O crime para a Presidente da República teria que ser um crime que atente contra a Constituição, que para isso era preciso que houvesse um ato específico e doloso. Vossa Excelência, ao analisar, que, como disse há pouco, que a Presidente faz isso para um benefício político, está fazendo um juízo de valor, porque, da minha opinião, o que estava sendo feito era algo para beneficiar os produtores rurais do Brasil. Portanto, é uma visão diferente de Vossa Excelência sobre o mesmo fato. Vossa Excelência demonstrou, na minha opinião, apesar de toda a sua competência profissional, que não contesto, obviamente, no entanto, colocou essa competência a serviço de um raciocínio político parcial, que, portanto, contamina a sua análise, na minha compreensão, sobre todos os fatos que ocorreram neste período. Vossa Excelência parte do princípio de que há o dolo, porque Vossa Excelência parte do princípio de que houve utilização política para esse fato, e não do princípio de que se tratava de uma política pública que favorecia os produtores rurais desse país e que, portanto, merecia ser desenvolvida. Por isso, eu discordo de Vossa Excelência, não acho que ter parcialidade seja crime. No entanto, na função de servidor público que Vossa Excelência tem, pelo seu código de conduta, não é a melhor posição. Muito obrigada.
Senhor Júlio Marcelo. Pois não. Nós já tínhamos acertado que... Perdão, senador Cássio.
A senadora Litz da Mata, mais do que perguntar ao depoente, fez juízo de valor do comportamento do depoente.
Pois é.
Que ele possa ter pelo menos o direito de externar a sua defesa nesse instante. Foi agredido pela senadora nas suas funções.
Pois não. Já entendi, não vou dar a palavra pela ordem, já entendi a questão, eu prestei bastante atenção no pronunciamento de Vossa Excelência, eu entendi do pronunciamento de Vossa Excelência, que é um pronunciamento válido, que Vossa Excelência fez considerações contra, ou relativamente à isenção do informante. Portanto, eu concedo a palavra ao informante para que ele, de forma muito parcimoniosa, faça a colocação que entender necessária. Senador Lindenberg, a decisão está tomada, não há questão de ordem contra a decisão do presidente. Depois, Vossa Excelência poderá fazer. Eu peço ao senhor Júlio Marcelo que se pronuncie rapidamente, de forma bem parcimoniosa, como disse.
Muito obrigado, senhor presidente. Não, quero apenas esclarecer dois pontos. A perícia do Senado considerou que foi feita a operação de crédito. E eu não estou dizendo, em nenhum momento eu disse, que o Plano Safra não é para beneficiar os agricultores. Sim, esse Plano Safra existe para beneficiar os agricultores. O que não tem nada a ver com os agricultores é a presidente não fazer o pagamento da equalização devida em razão do Plano Safra e utilizar esses recursos que tinham que ir para o Banco do Brasil para outras finalidades que ela não estava autorizada a escolher. Então, isso não é uma questão de falta de isenção. Perdão, eu sei que o Plano Safra favorece os agricultores. O que não tem nada a ver com os agricultores é desviar o dinheiro do plano da equalização para outras finalidades.